A gente sabe que a questão do passe não é uma coisa espírita, né? No Evangelho de Jesus, nos escritos antigos, em outras religiões, né? A imposição das mãos, a manipulação de fluidos, a questão do magnetismo, ele era muito utilizado e era muito conhecido. Hoje, nos nossos dias, com o avanço da ciência, por exemplo, nós temos provas científicas, né, da questão do magnetismo, da questão da influência que cada um de nós exerce sobre determinados meios, né? Um estudo antigo, não tão antigo, mas bem contundente, que nós já até fizemos, nós colocamos aqui no mural, foi aquele do japonês, que ele prova, né, na água, ele prova na água, que a água, sendo um dos elementos catalisadores, né, a água ela recebe tudo aquilo que tu coloca, tu mistura na água aquilo que tu quer, né? Tu põe água, vinho, água com sal, água com... Ela é um diluente. Então o que acontece? Ele fez um estudo que, por exemplo, falando palavrões, né? E depois tirando uma foto num microscópio eletrônico, aparecia como a água se colocava. E essas fotos nós colocamos até aí. Essas fotos até tem na internet, no Google, é só ir lá e olhar. Então o que, que ele prova? Ele mostrou que a organização atômica daquela água, através de uma influência, digamos, negativa, desequilibrada, ela sofria uma desorganização, ela ficava toda desorganizada. E a mesma água, sob o efeito, por exemplo, de uma oração, de uma música, né, de uma boa música, o que acontecia? Os átomos daquela água se organizavam, se alinhavam, né, e a água ficava, digamos assim, perfeita. Né, harmonizada, só através da influência. Estudos mais recentes também, que inclusive a Rosa já expôs aqui para nós, da foto da aura, né, ela mostrava na foto da aura a pessoa depois de tomar um passe e a pessoa antes de tomar um passe. A pessoa depois de ter feito um trabalho, por exemplo, de reiki, e a pessoa depois de ter feito um trabalho de reiki, ou seja, através da foto da bioeletrografia, né, biovida, eletromedografia, né, que dá para bater a foto. Então o que acontece? Através dessa técnica, que até foi inventada por um gaúcho, quem inventou essa máquina foi Lendl de Moura, é um gaúcho, e depois quem patenteou foi um russo, Kirlian. E hoje, então, eles mudaram o nome para bioeletrografia. Então, o que acontece? Essa máquina, ela mede a energia, digamos assim, a aura, a energia vital de cada um de nós. Hoje, se nós formos ver, se fala muito de coisa que a gente nunca tinha escutado, né? A baixa imunidade. Ou seja, pessoas com baixa imunidade. A gente nunca tinha escutado isso em tempos antigos, né? Mas o que é uma pessoa com baixa imunidade? É uma pessoa com baixa energia vital, né? É uma pessoa cujo magnetismo, né, cuja energia está desequilibrada. Então, o passe, ele é antigo, o próprio Jesus impunha as mãos, né? Todos, digamos assim, todas as linhas de pensamento filosóficas, elas reiteram esta questão, né, da energia que cada um de nós tem e dessa troca energética que acontece. Por isso que, obrigatoriamente, todos nós haveremos de evoluir pelo amor, né? Ou seja, fazendo aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. É comprovado que aquelas crianças que não têm o toque, aquelas crianças cujos pais não abraçam, que não tem o toque, que não tem carinho, elas se sentem totalmente diferentes do que uma pessoa, do que uma criança, onde existe, né, essa questão dentro da família. Ou seja, do carinho, né, do toque, que é uma questão também energética. Então, como nós, individualmente, somos filhos de Deus e estamos momentaneamente encarnados, nós temos dentro de nós, digamos assim, um princípio que se chama a minha vontade, aquilo que eu quero fazer. Então, se nós estamos dentro da lei, se nós estamos dentro daquilo que nos ensina o Evangelho de Jesus, o que que acontece? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, nós transformamos o meio de uma forma positiva ou de uma forma negativa, dependendo a linha que cada um dá para essa questão da vontade, para essa questão do pensamento. Então, a partir do momento em que eu sou movido por uma boa intenção, a partir do momento que eu sou movido, né, por uma boa ideia, por um sentimento de gratidão, de coração aberto, o que que acontece? Eu transmito essa energia para outra pessoa, através do magnetismo, através da vontade. E se nós, através do nosso conhecimento, através da nossa moralidade, né, nos propormos ajudar, e principalmente, digamos, estamos vinculados a um trabalho, digamos, dentro de uma casa espírita, o que que acontece? Passa a ser, digamos assim, o passe espírita, né, que foi colocado a recém de como ele funciona. Então, o que seria? É um passe magnético com o auxílio, né, da espiritualidade. Então, digamos, ah, eu dou um passe lá em casa, é diferente do que aqui? Não, ele não é tão diferente. Mas às vezes dentro de uma casa espírita é um pouco diferente, por quê? Porque existe toda uma egrégora, existe todo um trabalho espiritual, existe toda uma equipe espiritual, existe toda uma sistemática naquilo que é feito. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, a pessoa tira a consulta e lá na consulta vem, tem que tomar 7 passes, ou 5 passes, ou às vezes 8 passes, né? Seria importante que se tomasse esses passes. Dentro da doutrina espírita, né, ela é, não que ela seja avessa, né, o espiritismo, ele fundamenta toda a terapêutica dele em 2 questões. A água fluida, a água fluidificada, porque nessa água que vocês vão receber depois, ela vai ter os elementos fluídicos que o organismo precisa, fluido, organismo físico, né? E pelo passe espírita. Então, é só pela água e pelo passe. O passe espírita, então, vai ter aquela questão energética, perispiritual, né? Porque o que que acontece? Digamos assim, uma cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, ela não acontece no corpo, na carne, como uma cirurgia lá no hospital. A cirurgia, né, espírita, ela acontece onde? Ela acontece no corpo perispiritual. Por isso que, primeiro, tu, digamos, é tratado perispiritualmente, para que depois as coisas aconteçam a nível físico. Então, aquela pessoa, né, que vai buscar um tratamento alopático, lá na farmácia, tu está tomando um antibiótico, o que que tu tem que fazer? Tu tem que tomar ele de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas, no mínimo por 7 dias. Só que a alopatia, ela funciona de uma maneira muito mais rápida do que a homeopatia, ou, às vezes, do que os próprios passes. Então, o que que acontece? Quando no receituário te vem para tomar os 7 passes, teria que tomar os 7 passes. Dar a sequência ao tratamento. Porque às vezes não é que nem um remédio, né? Uma bomba que tu está tomando que é rápido. A questão do passe, ele é um pouquinho mais lento, mas é uma terapêutica que funciona. Por quê? Porque ele não deixa sequelas. Ele não tem, digamos assim, efeitos colaterais. Só que tem que ter o quê? Tem que ter essa questão sistemática, né? Tipo assim, eu estou doente, eu estou desequilibrado. Eu procurei ajuda, e nessa ajuda eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar os passes. Porque através da água fluida, eu vou reequilibrar o meu organismo, através dos passes eu vou reequilibrar meu corpo perispiritual, e num curto espaço de tempo, o que, que vai acontecer? Né? Eu vou buscar a harmonia do meu corpo físico. Através do quê? Através de um resultado das coisas. Um exemplo para que a gente compreenda de como funciona. Seria mais ou menos assim. A alma, né? Ou a pessoa, a alma, o corpo perispiritual e o corpo físico. Seria como se fosse a fonte aqui, a vertente. A vertente. Aqui a vertente corre e tu pega água aqui. Então, se os meus pensamentos, as minhas atitudes, elas são negativas, é como se na vertente tivesse, vamos dizer lá, um bicho morto. O que que acontece? Nós vamos identificar a doença aqui, tu vai pegar água ruim lá na torneira. Mas é lá na vertente que tem a sujeira. Então o que acontece? Nós temos que limpar a vertente. Então a partir do momento que tu toma os passos, tu toma água, tu limpa aquela vertente. E aí com o tempo, aquela água limpa, ela vem descendo até chegar na tua torneira. Mas isso demora às vezes para acontecer. E não é que nem um remédio que tu toma ele 15 minutos depois já faz o efeito. É uma alopatia. Na questão... Na espiritual, na questão energética, esse processo ele é mais lento, mas ele não deixa sequelas. E é por isso que cada um de nós, digamos assim, nós temos um compromisso muito grande em relação a todas essas coisas. Por quê? Quando tu vai tomar um passo ali dentro, que atitudes tu tem? Que pensamentos tu tem? Até que ponto tu acredita que isso aí vai te fazer bem? Né? A gente sempre diz, Jesus, que era Jesus, ele dizia o quê? Ele não dizia, fui eu que fiz. Ele dizia, a tua fé te curou. Então, muitas vezes, não importa se tem um santo ali dentro, digamos, ou um santo que me deu o passe. Se eu não estou pronto, se eu não acredito, se eu não me posiciono numa posição, né? De abertura, de receptividade, de gratidão a Deus, não adianta. O que realmente funciona é nós estarmos abertos, preparados para quê? Para que a gente possa receber tudo isso. Mas veja bem, como é que eu vou estar aberto, preparado para receber essas coisas, se de repente eu não também tenho uma proposta verdadeira, né, com a vida ou com Deus meu Pai, através de quê? Através de um sacrifício meu, através de uma transformação minha, através, né, de uma postura de gratidão. O universo, a vida, não dá nada de graça. Nada de graça. Né? Jesus dizia, ajuda-te e o céu te ajudará. Então quer dizer, não tem nada de graça. Tudo é mediante sacrifício e, digamos, tudo é mediante trabalho, troca. Então, quer dizer, se a pessoa movimenta energias, ela recebe. Se a pessoa não movimenta essas energias, ela não vai receber. Porque ela própria não está se abrindo, né, para receber aquilo que, de repente, num passe ela vai ter. Então, o magnetismo, que é a questão do próprio passe, hoje a ciência já reconhece, e aqui dos dias, aqui dos anos, né, nós vamos ver a grande transformação que vai acontecer. Por quê? Porque os remédios não vão mais fazer muito efeito. A gente pode ver que hoje os antibióticos, eles estão perdendo efeito. Não vai ter mais efeito. E o que vai fazer realmente efeito é a questão da imunidade, da questão individual de cada um de nós. É comprovado também, isso ciência também, que pessoas, a gente sabe que toda doença, ela se manifesta num ambiente ácido. Né? O teu sangue, se ele tiver ácido, as doenças é que nem trevo na grama, se manifesta. E uma das coisas que mais criam um ambiente ácidos é os doces, né? Principalmente o açúcar. E comprovado isso, a pessoa fazia o teste do pH, que é a acidez, eles tomavam passe espírita e depois tomavam a água e depois faziam o teste da acidez, né? O passe e a água baixa, né, torna alcalino o nosso sangue, que faz o quê? Que faz com que as doenças não se proliferem. Num ambiente alcalino não existe doença. Por isso que hoje, por exemplo, o cara tem câncer, ele começa trabalhar na questão alcalina, né, do próprio sangue, o próprio câncer ele não se alastra. Por quê? Porque ele não tem alimentação. Aí a gente vai dizer, pô, mas como é que pode? Aí a gente vai recair de novo, às vezes naquilo que a gente fala nos cursos, o que a gente fala no nosso dia a dia. Vai lá na internet, vai lá no Google e digita o câncer e o açúcar. Digita o câncer, né, e a questão ácida do organismo. Ou as doenças e a acidez. E a gente vai ver. Mas também muitos de nós a gente simplesmente diz, ah, isso aí é coisa da cabeça de um. Será? O próprio passe. Né? Tem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Então por isso que o próprio Jesus diz, né? A tua fé te curou. Então quer dizer, tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de estarmos abertos, né, àquilo que a vida proporciona. E a vida, se ela proporciona isso para cada um de nós, cabe a cada um de nós realmente respondermos de uma forma positiva. Como? Se tu tem tanto espaço para tomar, toma, traz a tua água, faz a tua coisa certinha. A gente mesmo diz às vezes, não que a gente quer puxar alguma coisa para nós, mas a gente diz assim, pelo menos nos meus atendimentos, mas eu acho que nos outros é a mesma coisa. Se não melhora, vem e reclama, que a gente vai ver o que está acontecendo. Porque se tu te ajuda, tu vai melhorar. Tu vai melhorar, com certeza. Agora, se às vezes a gente não se ajuda, claro que não acontece. Mas a partir do momento que a gente se propõe, a cura ela acontece. Ela acontece. E por isso que às vezes a gente tem a certeza e a gente tem assim a convicção de dizer, se não melhorou, volta, vamos ver o que está acontecendo, que realmente tu tem que encontrar. A gente tem que melhorar se tu te ajuda. Porque tu cria um ambiente totalmente diferente. Né? E esse ambiente totalmente diferente é o quê? É a presença de Deus, é a presença da luz, é a presença da espiritualidade obrando em cada um de nós, principalmente nos nossos corpos.